DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Não há dúvidas, diz a Amnistia Internacional, estão a ser cometidos crimes de guerra e contra a humanidade na República Centro-Africana desde o início da violência a 5 de dezembro. Depois de uma missão de 2 semanas no país, a Organização Internacional avança que cerca de 1000 pessoas foram mortas na capital, Bangui, por ex-rebeldes muçulmanos para vingar ataques de milícias cristãs. No relatório, a organização enumera execuções sumárias, mutilação, destruição de edifícios religiosos e a deslocação forçada massiva de pessoas e apela a uma rápida implementação de uma missão de paz das Nações Unidas. Também a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, denuncia num relatório divulgado esta quinta-feira atrocidades contra as comunidades muçulmanas da República Centro-Africana cometidas pelas milícias cristãs em resposta aos abusos dos grupos muçulmanos armados. A Human Rights Watch afirma que os países envolvidos devem reforçar imediatamente a missão de paz da União Africana no país e apoiar os esforços da França para proteger a população. Pelo menos 19 civis foram mortos em novos confrontos no Sudão do Sul, onde a violência está a alastrar para fora da capital, segundo a Cruz Vermelha, citada pelas Nações Unidas. Os últimos combates decorreram em Bor, capital do estado de Jonglei, e o ambiente de tensão está a aumentar em outras regiões do país. Entretanto, o presidente sul-sudanês, Salva Kiir, anunciou a disposição para dialogar com o seu rival, Riek Machar, que acusou de tentativa de golpe de estado e dos consequentes confrontos em Juba, que provocaram centenas de mortos. Na Guiné-Bissau, as conclusões da comissão de inquérito ao incidente com a TAP deverão ser conhecidas hoje, depois de ontem ter sido adiada a sua divulgação. Também esta quinta-feira deverá reunir-se em Bissau o Conselho de Estado convocado pelo presidente Serifu Nyamadjo. A União Africana já afirmou que quer ver esclarecido o caso dos 74 sírios embarcados à força num voo da TAP da Guiné-Bissau para Portugal. O presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, perdeu ontem a maioria no parlamento depois de 37 deputados abandonarem o partido e se juntarem à nova coligação opositora. Numa carta apresentada ao presidente da Câmara Baixa, os deputados eleitos pelo Partido Democrático Popular de Jonathan justificaram o abandono com divisões no partido. O antigo presidente do Egito, Mohamed Morsi, foi acusado de conspiração e revelação de segredos militares, de acordo com a Procuradoria-Geral do país. Outros 35 arguídos, incluindo apoiantes do ex-presidente e altas figuras da Irmandade Muçulmana, irão enfrentar o tribunal ao lado de Morsi. A agência de notícias egípcia MENA afirma que todos podem enfrentar a pena de morte caso sejam considerados culpados. Os gestores do Centro de Acolhimento de Imigrantes na ilha de Lampedusa, em Itália, demitiram os dirigentes do equipamento após a difusão de um vídeo que mostra as condições degradantes oferecidas aos utentes. A Liga de Cooperativas, responsável pela gestão do centro em questão, anunciou a abertura de uma investigação externa, bem como a Procuradoria da Sicília, a que Lampedusa pertence. Os ministros das Finanças da União Europeia chegaram a acordo sobre a União Bancária destinada a evitar uma nova crise na zona euro. Os detalhes do texto não foram revelados, mas a União Bancária permitirá a criação de um mecanismo único de resolução, ou seja, de falência organizada dos bancos da zona euro. A chanceler alemã, Angela Merkel, iniciou o seu terceiro mandato com uma visita a Paris. A chanceler quer inaugurar uma nova era na cooperação com o presidente francês, François Hollande. Um conselho de ministros franco-alemão vai reunir-se a 19 de fevereiro para aprofundar a relação entre os dois países. Ficam por aqui as notícias. Começa agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
E nos destaques desta quinta-feira, dia 19 de dezembro. Situação continua tensa no Sudão do Sul. Observadores temem conflito étnico. Banca angolana está preocupada com o alto índice de crédito mal parado. Presidente de Moçambique faz hoje discurso sobre o estado da nação, que é preocupante, segundo o analista Henriques Viola. Saiba mais já a seguir. Pelo menos 19 civis foram mortos em novos confrontos no Sudão do Sul, onde a violência está a alastrar para fora da capital, segundo a Cruz Vermelha, citada pelas Nações Unidas. Na terça-feira, a ONU tinha já anunciado 500 mortos e 800 feridos desde domingo, durante confrontos em Juba, a capital, onde a situação na quarta-feira era de aparente calma. O presidente do país, Salva Kiir, mostrou sinais de disponibilidade para falar com o antigo vice-presidente Riek Machar, que acusa de estar por trás de uma tentativa de golpe de Estado no domingo, que terá desencadeado a violência dos últimos dias. Por sua vez, em entrevista ao Sudan Tribune, Riek Machar negou qualquer envolvimento numa tentativa de golpe de Estado, falando em desentendimentos entre soldados da Guarda Presidencial. Os confrontos dos últimos dias já não estão contidos na capital, tendo alastrado a outras regiões. Ainda assim, o coordenador humanitário da ONU no Sudão do Sul, Toby Lancer, está otimista. Nesta quarta-feira, Lancer conduziu pelos vários bairros de Juba para mostrar o retrato da cidade que, nos últimos dias, foi palco de confrontos violentos. Encoraja-nos ver que muitas pessoas circulam a pé, de moto e de carro pelas ruas onde a violência foi particularmente má. Espero que o pior tenha ficado para trás, pelo menos na capital. Lojas e postos de abastecimento reabriram esta quarta-feira, de acordo com Tony Lancer. As companhias aéreas internacionais já estão a trabalhar no aeroporto, mas o ambiente de calma pode levar ao engano. A situação continua vulnerável. Há muitos rumores a circular. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. As nossas equipas no terreno, em várias partes do país, estão a tentar perceber o que é que está a acontecer. Diz Cynthia Lee, porta-voz da Cruz Vermelha Internacional em Juba. Os confrontos mais graves alastraram a outras partes do país. Um grupo de rebeldes tomou o controlo de um aeroporto e um quartel no estado de Jonglei. Representantes da ONU no Sudão do Sul também relataram combates no estado de Torit. E na capital, Juba, apesar da aparente calma, ninguém fala de normalidade. Cerca de 20 mil pessoas pediram proteção nas bases das Nações Unidas. As causas dos confrontos que tiveram início no domingo ainda não são completamente claras e os observadores temem o surgimento de uma guerra civil com base na violência étnica, que tem sido uma constante desde a independência do Sudão do Sul, em 2011. Kiir e Machar vêm de tribos rivais e lutaram em lados opostos durante as décadas de guerra civil. Os confrontos de domingo envolveram principalmente a tribo Dinka do presidente Kiir e o grupo Nuer de Machar. Ainda assim, o presidente sul-sudanês garante que os combates foram desencadeados por diferenças políticas e não por uma luta tribal. O arcebispo da Arquidiocese Católica do Sudão do Sul, Paulino Locudo, já apelou à população que desista de promover o tribalismo, que pode levar o país a uma nova guerra civil.
On the ground, it is developing into tribalism.
O que aconteceu no terreno está a desenvolver-se em tribalismo. Isto tem de ser combatido. Pedimos aos soldados que se contenham e que assumam a responsabilidade pelos seus irmãos e irmãs.
For their brothers and sisters.
O apelo ao exército parece ter sido ouvido pelas tropas que pararam os combates em Juba. Também o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, já alertou para a urgência de se lidar com esta crise política através do diálogo. Muitos países, incluindo a Alemanha, os Estados Unidos e o Reino Unido, já retiraram os seus cidadãos do Sudão do Sul.
DW, Voz da Alemanha.
Como ouvimos, a situação continua tensa no Sudão do Sul, onde a violência está a alastrar para fora da capital. Os observadores temem o surgimento de uma guerra civil baseada na rivalidade entre grupos étnicos. O presidente Salva Kiir já rejeitou esta visão, afirmando que os confrontos foram desencadeados por diferenças políticas. Na sua opinião, o que está na origem da crise que se vive no Sudão do Sul desde domingo? É a pergunta do dia que lhe fazemos nesta emissão. Já sabe que pode enviar a sua resposta através do e-mail afriportug@dw.de ou então
envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em Angola, a banca começa a ficar preocupada com o índice já alto de crédito mal parado, cerca de 12% em 2012. O presidente do Banco BIC considera o crédito mal parado um dos principais cancros do sistema financeiro angolano. António Carlos, em Luanda, com mais informações.
A guerra que os bancos em Angola travam para conter os altos índices de crédito mal parado já dura anos. Apesar da sofisticação tecnológica do sistema financeiro angolano, os dados mais recentes apontam para uma subida de mais de 5% para o presidente do Conselho de Administração do Banco BIC, Fernando Teles. A situação decorre do facto de o Estado ser o principal parceiro das empresas.
Angola tem um problema grave que é, durante muitos anos, a economia foi uma economia estatizada. Ainda não há muita experiência dos novos empresários que apareceram de há 20 anos para cá. Muitos deles ainda não têm uma grande experiência. Alguns já têm, mas também muitos deles trabalham com o Estado. E quando o Estado, por qualquer razão, demora mais tempo a pagar, eles ficam com algumas dificuldades perante os bancos.
O atraso nos pagamentos a empresas, sobretudo por parte do Estado, faz com que toda a cadeia seja afetada, tornando-se num verdadeiro cancro para os bancos.
E o cancro tem a ver, às vezes, não é por culpa deles. Eles têm crédito mal parado porque também lhes devem. E às vezes nem é o Estado que lhes deve diretamente. O que acontece é que eles trabalharam para uma empresa, essa empresa forneceu o Estado, a empresa que forneceu o Estado por qualquer razão não foi paga e acaba por haver aí uma situação em que quem foi o fornecedor do Estado não pagou ao seu cliente. São boas empresas, são empresas que nós conhecemos, mas são empresas que, na verdade, enquanto não tiverem a sua situação de crédito mal parado organizado perante a banca, e como sabe, hoje há uma central de risco de crédito, e essa central de risco de crédito diz-nos quem são os clientes que estão com crédito mal parado a nível da banca.
Palavras do presidente do Conselho de Administração do Banco BIC, Fernando Teles. O aumento do índice de crédito mal parado pode levar, em alguns casos, à falência dos bancos e até provocar o colapso em todo o sistema financeiro nacional. Daí que o Banco Nacional de Angola tenha criado a central de risco de crédito como forma de controlar o grau de cumprimento do crédito cedido.
Nos instrumentos de gestão de risco, os bancos, nesta realidade, recorrem à Central de Informação de Risco de Crédito do Sistema. Aqui foram destacadas ineficiências na metodologia de cadastramento das operações, pelo que os dados disponíveis não refletem ainda a totalidade dos créditos abertos no sistema financeiro.
José Massano, governador do Banco Nacional de Angola. Fernando Teles, o presidente do Banco BIC, afirma que com a central de risco a funcionar, os bancos têm agora uma ferramenta importante e mais eficaz para o controlo do crédito.
Nós, infelizmente, em Angola não tínhamos central de risco. O que fazíamos era, cada banco pedia informações ao outro banco, que podiam ser fornecidas da melhor forma ou não. Hoje, a central de riscos dá-nos os valores globais de crédito por cliente, e também do crédito que o cliente tem que está mal parado.
António Carlos, em Luanda, para a DW.
O presidente da República de Moçambique, Armando Emílio Guebuza, apresenta esta quinta-feira a sua posição quanto ao Estado da Nação em 2013, depois de começar com cheias na província de Gaza e uma primeira greve de profissionais da área da saúde. O ano ficou marcado também pelas eleições autárquicas, enquanto continuava o conflito político-militar entre o governo e a RENAMO. Marta Barroso falou com o analista político do Centro de Estudos Moçambicanos e Internacionais, Henrique Viola, para quem o Estado da Nação é, no mínimo, preocupante.
Assistimos neste momento a graves problemas a nível da estabilidade política e militar, que serão um dos principais ganhos que Moçambique tinha conseguido desde os acordos de Roma em 1992. Assiste-se neste momento uma grande insegurança, por exemplo, a nível das principais capitais, com a situação dos raptos. A nível económico, vemos já a subida galopante dos preços ao consumidor, portanto, o estado atual da nação é, no mínimo, preocupante. Apesar de que, a nível macroeconómico, é preciso salientar que continuamos a ter um crescimento económico bom, mas é preciso também notar que esse crescimento vem parte de uma base muito, muito, muito baixa.
Considera que houve ganhos para Moçambique e para os moçambicanos em 2013?
Ganhos, propriamente, é muito difícil encontrar, mas é preciso, por exemplo, elogiar, em parte, o facto de os processos de exploração dos recursos minerais estarem a avançar. Por outro lado, são ganhos que são bastante ténues, porque tem um grande problema do ponto de vista de redistribuição desta riqueza que é criada ao nível dos megaprojetos. Agora, um outro ganho que é preciso salientar, embora ainda também muito ténue, é a lição que os moçambicanos deram recentemente aos políticos de quererem ver um país mais democrático, de quererem ver um país mais aberto, através da sua participação nas últimas eleições.
Há pouco mencionou também os megaprojetos. O Estado da Nação também tem vindo a ser marcado pelos megaprojetos ao longo dos últimos anos. Como é que o Governo pode garantir que a população beneficie desses megaprojetos?
É preciso preparar a nação para poder obter benefícios desses megaprojetos. Significa uma aposta muito séria numa educação de qualidade que é capaz de colocar os nossos técnicos ao mesmo nível que os técnicos internacionais. A partir daí poderemos tirar o maior benefício desses megaprojetos. A abertura de pequenas e médias empresas fornecendo bens e serviços a esses megaprojetos. Por outro lado, é caricato notar que os megaprojetos estão a pagar impostos muito baixos em relação àquilo que devia ser. Não só a dizer que sou a favor de impostos altos para os megaprojetos, mas só estou a dizer que sou a favor de uma justiça fiscal. Os poucos que estão unidos aos megaprojetos ganham alguma coisa, os outros que não estão unidos aos megaprojetos não ganham absolutamente nada. E é este gap social que é propício para a eclosão de conflitos que estão completamente indesejados neste momento para o país. E, aliás, porque também já agora o estado de guerra que estamos a viver entre as tropas governamentais e a RENAMO tem, em parte, uma motivação devido a essa fraca redistribuição da renda em Moçambique.
O ano de 2013 ficou precisamente marcado em grande medida pela tensão político-militar entre o governo e o maior partido da oposição, a RENAMO. Vê vontade política, tanto de um lado como do outro, de solucionar o impasse entre as partes e pôr fim ao conflito?
Está claro que esta é uma situação que está envolta em muitas artimanhas. De repente, uma parte está a exigir um bocadinho mais do que estava a exigir um pouco antes. No outro momento, o governo diz que não aceita mediadores, mas só aceita observadores. O governo vem dizer que os mediadores não são necessários neste momento, principalmente os internacionais, porque essa é uma questão interna e há capacidade interna para resolver, mas passam 20, 30 semanas, 40 semanas a conversarem e não resolve absolutamente nada. Não vemos que capacidade interna é essa que está a falar. Em termos concretos, não se vê nenhuma vontade séria de poder resolver esta questão neste momento. Porque, aliás, de uma ou outra forma, as duas partes vão capitalizando um bocadinho com isto, não só do ponto de vista de opinião pública, por parte do governo tem sido, em termos de opinião pública, um erro gravíssimo estar a fazer esta guerra, mas do ponto de vista de criação de um caos político que permita depois fazer algumas manobras, pensamentos eleitorais, não há dúvida absolutamente nenhuma que o governo vai capitalizando com isso, ou mais concretamente o partido que está no governo.
Ouvimos a entrevista conduzida por Marta Barroso a Henriques Viola, analista político do Centro de Estudos Moçambicanos e Internacionais sobre o Estado da Nação em Moçambique em 2013. A 19 de dezembro de 2008, o governo alemão deu luz verde à participação da Alemanha na primeira missão marítima da União Europeia ao largo da costa da Somália. A missão antipirataria, conhecida como Operação Atalanta, conta com a participação de 9 países da União Europeia e fornece uma escolta de segurança aos navios com mantimentos humanitários para a população carente do Corno de África. António Rocha.
Atualmente, o cotidiano dos militares da missão da União Europeia Atalanta ao largo da costa somali é calmo. Mas antes, com a Guerra Civil, não era nada disso. A missão Atalanta, nome baseado na mitologia grega, tem, por um lado, o objetivo da nobre missão de ajudar a população civil e, por outro lado, assegurar uma importante rota comercial para a Europa e, especialmente, para a Alemanha, através do Golfo de Aden, onde piratas somalis ameaçavam a segurança desta importante região. Em 2008, os piratas no Corno de África sequestraram 42 navios, uma situação que levou o Conselho de Segurança das Nações Unidas a discutir e adotar um plano. A União Europeia, pela primeira vez, decidiu desencadear uma missão militar no alto mar e, em dezembro de 2008, os primeiros navios de guerra começaram a patrulhar as águas ao largo da costa da Somália. Já os alemães utilizaram helicópteros que conseguiram impedir os piratas de sequestrarem os barcos. A tarefa principal dos marinheiros da União Europeia era a proteção dos navios que transportavam as ajudas do Programa Alimentar da ONU, que apoiava na altura cerca de um terço da população somali. Os soldados da Bundeswehr, o exército alemão, prefazem um total de 1.400 homens no seio da missão, para além de holandeses, francesas, gregos e portuguesas. Kátia Köhl, membro dos Verdes, fala sobre a missão Atalanta e da Somália e destaca que...
Desde a criação e funcionamento da missão, mais de 200 navios foram protegidos e quase 1 milhão de toneladas de alimentos foram transportados para a Somália. A segunda tarefa era garantir o acesso ao alto mar e, na verdade, os europeus da missão Atalanta fizeram com que o número de ataques dos piratas em alto mar também diminuísse de forma significativa.
A Alemanha, como nação europeia, líder da exportação, tem muito interesse que o Golfo de Aden, uma das rotas comerciais mais importantes do mundo, seja seguro para a circulação das suas mercadorias exportadas para outros países. Trata-se de um assunto que também foi objeto de algumas críticas, como afirma Coyle.
Você poderia dizer, com uma certa malícia, que Atalanta teve e tem o apoio necessário porque também a Alemanha tem os seus interesses a defender.
Entretanto, o alargamento do mandato de Atalanta provocou acesas discussões em Berlim, com os Verdes e os social-democratas do SPD a manifestarem-se contra a ideia, nomeadamente no tocante ao alargamento da área de atuação do mandato nas águas costeiras internas e uma faixa de 2 km de profundidade. Mas desde a decisão do governo, anunciada em abril de 2012, os soldados alemães também podem dar combate às bases dos piratas no terreno somali. Observadores em Bruxelas saudaram o facto excepcional de diferentes forças navais, sob a liderança da União Europeia, trabalharem juntos e também de Estados como a China e a Rússia terem sido integrados com sucesso nesse combate à pirataria marítima na costa da Somália. A Joia Animadou, da Chatham House, em Londres, e perita em questões da pirataria, destaca, no entanto, que o sucesso da missão Atalanta não é somente devido ao envolvimento de todos os parceiros.
As duas outras missões antipirataria da NATO e dos Estados Unidos no Oceano Índico têm também contribuído de forma significativa para o sucesso da União Europeia. O sucesso resulta no facto de que, no decorrer destas missões, elas foram otimizadas no que concerne aos métodos aplicados na campanha antipirataria e que mostraram resultados bem-sucedidos.
Mas, segundo vários analistas e integrantes da missão Atalanta, o sucesso da luta contra a pirataria na Somália está também em terra, ao mesmo tempo que há uma necessidade da presença militar no mar como forma de serem evitados os ataques desferidos contra a navegação comercial. Contudo, essas medidas, dizem os analistas, devem ser acompanhadas de um desenvolvimento político sério no país, apoiado pela comunidade internacional. António Rocha, DW.
Em Portugal, o Programa Europeu Garantia Jovem, que visa estimular a empregabilidade, arranca em janeiro de 2014, abrangendo jovens desempregados entre os 15 e os 30 anos de idade. O governo português quer encontrar respostas concretas às necessidades dos jovens e conter a imigração forçada. Um estudo recente, encomendado pela seguradora Zurich em 12 países, refere que quase 60% dos jovens com idade entre os 15 e os 24 anos admitem emigrar devido ao desemprego e à falta de segurança no trabalho. João Carlos, a partir de Lisboa, tem os pormenores.
Joana Castro, licenciada há 1 ano em Marketing e Publicidade, aspira a entrar no mercado do trabalho a partir de um estágio, depois de alguns meses à procura de emprego.
Sim, eu gostava de ganhar experiência, então, assim calmamente, fui procurando. Felizmente consegui.
Apesar da dificuldade em arranjar emprego, ainda não faz parte dos planos desta jovem emigrar, seja para a Alemanha ou para algum país de África.
Não queria emigrar, sobretudo agora. Mais tarde, quem sabe, se vir que preciso de ganhar outra experiência, ver outra oportunidade lá fora, vou.
Se os planos não derem certo, Joana Castro será mais uma entre os 57% de jovens que pretendem emigrar por falta de oportunidade em Portugal. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, em 2012, cerca de 121 mil pessoas saíram do país de forma temporária ou permanente devido à crise do emprego. A imigração para outros destinos na Europa ou em África também está no horizonte de Gilardo Nascimento a terminar Relações Internacionais na Universidade de Lisboa.
É claro que temos que explorar os mercados todos, não é? Eu gostaria de ficar em Portugal, gostaria de trabalhar em Cabo Verde, mas é óbvio que nós vamos para onde as oportunidades estão.
Na Europa, os jovens querem procurar oportunidades profissionais e melhores condições de vida em países como a Alemanha, Inglaterra, Áustria e Suíça. Em África, têm os olhos nos países lusófonos, sobretudo em Angola e Moçambique, para onde já arrumaram milhares de portugueses. Em outubro passado, segundo os números oficiais, a taxa de desempregados recuou para 15,7%, contra os 17% registados em finais de 2012. Mas entre a população dos 15 aos 24 anos, o desemprego passou de 36,2% para 36,5%, com um aumento de 3 mil desempregados. Naquele período, o Eurostat, Sistema de Estatísticas Europeia, tinha o registro de 149 mil jovens que não encontravam trabalho. Francisco Louçã, economista e professor universitário, qualifica a situação de preocupante.
Se continuar o ritmo de imigração de Portugal dos últimos 2 anos, por mais 2 anos, Portugal terá perdido em 4 anos um décimo da sua força de trabalho. Mas a diferença é que não são camponeses pobres a emigrar. São jovens muito qualificados. Isso significa uma tragédia social em Portugal.
Esta quarta-feira, este flagelo social foi tema num seminário promovido pelo Instituto Português da Juventude, com a presença do primeiro-ministro português Pedro Passos Coelho, que anunciou o arranque do programa Garantia Jovem já a partir de janeiro próximo. Nos próximos 2 anos, o Executivo quer travar a saída de quadros qualificados e estimular o regresso ao país.
A Garantia Jovem vai concentrar os seus recursos e atenções não só nos jovens desempregados registados no Instituto de Emprego e de Formação Profissional, que corresponde ao domínio do Impulso Jovem, mas em todos os jovens entre os 15 e os 30 anos que não estejam a trabalhar, que não estejam na escola ou em programas de formação. Temos o dever de continuar a estruturar um mercado de trabalho ágil e aberto, conceda aos que decidiram emigrar a opção de regressar e de assim poderem dar o seu contributo à recuperação económica do país.
Para reforçar o programa lançado pela União Europeia, o governo de Passos Coelho disponibilizará 300 milhões de euros para implementar a iniciativa Emprego Jovem entre 2014 e 2015, visando dar mais de 300 mil respostas concretas aos jovens que procuram emprego, sobretudo aos desempregados de longa duração. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do ouvinte.
E comigo em estúdio está António Cascais, que nos vai dar a conhecer as respostas dos ouvintes à pergunta do dia: o que está na origem da crise que se vive no Sudão do Sul desde domingo? Bom dia, António.
Bom dia, Maria João. Bom dia, ouvintes. Passamos então a ler as muitas mensagens que recebemos hoje dos nossos ouvintes. Luís Missong, em Moçambique, escreve: 80% dos países da África estão em confusões. Não é só no Sudão do Sul. Isto mostra que nós, africanos, não fomos inspirados para governar. Abílio Macaio, em Angola, escreve: a situação do Sudão do Sul não era prevista pelo governo, mas infelizmente as guerras nessas regiões vão prevalecer, infelizmente, diz Abílio Macaio. E Calton da Costa escreve: a origem da crise é simplesmente a falta de diálogo. A opinião de Venga é a seguinte: muitos dos problemas, sobretudo nos estados mais recentes de África, devem-se à intolerância e às riquezas que tais países possuem. Acresce-se que a questão das maiorias ou minorias étnicas, umas governando outras, é muito sensível. em grande parte tem sido origem de grandes conflitos. Alguns países endinheirados pagam alguns grupos para criarem distúrbios e eles ficam a sugar as suas riquezas, enquanto os outros se distraem com os conflitos. Raimundo António escreve: jogos de interesse económico das empresas ocidentais e a fragilidade dos líderes sudaneses do Sul. É isso, sobretudo, que está por trás desta crise. Isaac escreve: a guerra no Sudão nunca para. Há interesses nesse país. Vasconcelos, em Angola: a dimensão religiosa do conflito é sempre esquecida ou deliberadamente escondida. Os árabes muçulmanos pensam que são donos da única verdade. Ao longo da história sudanesa, vários grupos que não concordavam com as verdades deles foram sistematicamente excluídos da vida económica, política, social e cultural do país. Agora é difícil assumir o poder. E Zeferino Lemos escreve: guerra em África? Ponto de interrogação. Oh, isso é antigo. Maria João.
Obrigada, António. Obrigada a todos os ouvintes. Fica por aqui esta emissão. Tenham um bom dia.